história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Guarani e Aimoré duelam hoje por vaga na final do Municipal de Futebol de Campo. Al Hilal derrota o gigante Manchester City e enfrenta o Fluminense nas quartas de final do Mundial.
Michael Bicker.
Inicia mês de julho, mês da festa dos 65 anos de Marechal Rondon. Preparativos seguem a todo vapor, afirma presidente da CCO Gilmar Daten. Definida a programação da Casa Cultural para a Expo deste ano. Reunião hoje à noite será para interessados em explorar estacionamentos durante os festejos.
Claudinei Domingues.
Marido ciumento agride a esposa e vai preso. Mulher alcoólatra leva tapas do parceiro após beber álcool 70%.
Antônio dos Santos.
Em Marechal Cândido Rondon, a Secretaria de Saúde intensifica vacinação contra sarampo.
Carla Escher.
Câmara Municipal discutiu a implementação do Programa Municipal Permanente de Combate ao Racismo nas Escolas.
Regis Guerreiro.
Governo anuncia 89 bilhões para agricultura familiar e 516 bilhões para agricultura empresarial.
Gladstone Pacheco.
FAEP destaca impactos das geadas na agricultura paranaense. Marechal Rondon sedia hoje encontro regional de líderes rurais. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária destaca conquistas do colegiado.
Vera Filmer.
Rui Barbosa celebra 70 anos com bolo gigante.
E ainda... A Cimacar e Sebrae promovem rodada de negócios para a expansão de networking. Mercedes entrega notebooks a todos os professores concursados do município. Menino de 9 anos é apreendido com bicicleta furtada em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, primeiro mês de julho, ano de 2025. Abrindo nossa edição de Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, Adriel Marcelo, nosso homem do tempo, traz as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Aqui estamos em mais uma... terça-feira gelada, início de mais um mês de julho, lá se foi, né? Metade do ano. Então aqui começa, quem tá tentando ficar milionário jogando na Mega Sena, apesar de que não é esse o intuito, mas você só tem aí o restinho do ano de 2025 para tentar chegar lá. Previsão do tempo, segue frio em Marechal Cândido Rondon, inverno brasileiro, 10 graus e meio, temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, 75% a umidade relativa do ar. Para hoje, então, céu com muitas nuvens. A gente estava torcendo para ver se essas nuvens fugiam e a gente ia ter pelo menos um céu claro, um céu aberto, mas segue desta maneira por hoje. Céu com muitas nuvens, com a temperatura máxima podendo alcançar 13 graus e nós tivemos a mínima de 2 graus, tá? Mínima de 2 graus para hoje, então, terça-feira. Para amanhã, quarta, atenção, o CIMEPAR nos dando aqui uma luz no fim do túnel ou em meio às nuvens. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, céu claro. Então vamos ver se amanhã as nuvens vão dar um tempinho. Ó, o Antônio já começa a sorrir aqui do outro lado. Se as nuvens vão dar um tempinho, vão dar um descanso e vão deixar os raios do sol inundar o céu de Marechal Cândido Rondon, tá? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, temperatura vai dando uma subidinha. Hoje a mínima de 2 graus, amanhã a mínima de 9, amanhã quarta e quinta-feira igual, 9 graus a mínima, com a máxima podendo chegar entre 17 e 21 graus. Aí sexta, sábado e domingo, mínima de 12, com a máxima de 22 graus, é o que teremos para os próximos dias para Marechal Cândido Rondon e a nossa micro-região. João Marcos Gomes.
E a Polícia Militar foi acionada pouco depois das 16 horas de ontem para comparecer no estacionamento de um supermercado na Avenida Maripá, onde o solicitante relatou que deixou no local uma bicicleta marca GTI, modelo Roma, na cor verde, e ao retornar constatou que a mesma havia sido furtada. Em diligências na rua Otto Grings, a equipe policial se deparou com a referida bicicleta sendo conduzida por um menino de apenas 9 anos de idade. Diante da situação, foi acionado o conselho tutelar para acompanhar a ocorrência e adotar as providências cabíveis em relação ao menor. Após contato com o plantão da Polícia Civil, este orientou a devolução da bicicleta à vítima. Quanto ao menino, ele ficou sob a responsabilidade do conselho tutelar. E ainda em se tratando de ocorrências policiais, vamos agora, né, às tradicionais violência doméstica. Marido ciumento agride a esposa e vai preso. Em outra ocorrência, a mulher leva tapas porque bebeu 1 litro de álcool 70. Isso foi aqui em Marechal Cândido Rondon. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, aqui em Marechal Cândido Rondon, as duas situações. Policiais militares foram solicitados ontem para comparecer na UPA Marechal, onde estava sendo atendida uma mulher vítima de agressão. Ela apresentava lesões na face, escoriações no pescoço e um corte na cabeça. Quando questionada sobre o ocorrido, inicialmente disse ter sofrido uma queda em sua residência, porém mais tarde confirmou ter sido agredida pelo marido. Relatou também que havia sido agredida em outras oportunidades por ciúmes e que na data de ontem o mesmo atacou a socos na face que causaram lesões mencionada. Disse também ter sido ameaçada de morte. O autor se encontrava na UPA 24 horas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Outra ocorrência de violência doméstica foi atendida por volta das 20 horas de ontem, na rua Sergipe, centro de Marechal Cândido Rondon. No local, o homem informou que teve uma discussão com a sua companheira pelo fato de a mesma ser alcoólatra e ter retirado dinheiro de sua carteira para comprar e ingerir cerca de 1 litro de álcool 70%. No transcorrer dos fatos, o homem acabou se exaltando e desferiu 2 tapas na mulher. Segundo relatou, ela possui histórico de dependência há cerca de 10 anos e já foi internada 3 vezes. Ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia para as demais providências.
E deixando as ocorrências policiais, vamos à saúde, em Marechal Cândido Rondon. Secretaria de Saúde intensifica a vacinação contra o sarampo. Quais são as recomendações para a população? Meu amigo Antônio dos Santos, muito boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Bem, João. Em primeiro lugar, a Secretaria de Saúde está intensificando a aplicação da dose 0 da vacina contra o sarampo, utilizando a vacina dupla viral ou tríplice viral, conforme a idade da criança. A recomendação é destinada a crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde. É importante ressaltar que a dose 0 não substitui e não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança. Portanto, João, além da dose preventiva, é fundamental seguir o esquema vacinal oficial. Aos 12 meses, deve ser aplicada a primeira dose da vacina tríplice viral, AD1, e aos 15 meses, a segunda dose, D2, com a vacina tetraviral ou combinação tríplice viral e varicela, respeitando-se o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Para a população em geral, a recomendação é que procure as unidades de saúde e verifique se o cartão vacinal está em dia. No caso dos adultos, João, as pessoas de até 29 anos devem ter 2 doses na vacina comprovadas para serem consideradas vacinadas. vacinadas. De 30 a 59 anos, é necessário uma dose registrada e os trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem ter duas doses da vacina tríplice viral. Ressalta-se ainda que a dose de intensificação é voltada exclusivamente para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, sendo que os demais públicos devem apenas regularizar a sua situação vacinal, caso haja necessidade. E ainda, João, em caso de dúvidas, a população pode procurar e deve procurar a unidade de saúde mais próxima para orientações.
E de outra parte, as atenções dos agricultores brasileiros continuam voltadas ao governo federal. Ontem foi anunciado o Plano Safra da Agricultura Familiar. Neste momento, ocorre solenidade de apresentação do novo Plano Safra da Agricultura Comercial. Regis Guerreiro nos traz detalhes a respeito deste plano e o que ele reserva para os produtores rurais. Muito boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O governo federal destinou ontem 89 bilhões de reais para a agricultura familiar no Plano Safra 2025-2026. Esse montante engloba políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia do preço mínimo, entre outros mecanismos. Do total, 78 bilhões e 200 milhões vão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um aumento aí de 3% em relação aos 76 bilhões disponibilizados na temporada 2024-2025. Ontem, no lançamento deste novo plano, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destacou que o governo manteve a taxa de 3% para o financiamento da produção de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite, caindo para 2% quando o cultivo for orgânico ou agroecológico.
São juros subsidiados, são juros negativos. Eu costumo dizer que são juros de pai para filho. 3% de juro para produzir arroz, feijão, mandioca, fruta, legume, leite, ovos, apicultura, ovinocultura, caprinocultura e pesca. E 2% de juros para alimentos agroecológicos ou orgânicos. Queremos acelerar essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica e agroecológica. Mas o melhor resultado é que nós conseguimos ter nesse mês zero inflação. Aliás, não é zero, é menos de zero, que é deflação.
O coordenador do ramo pecuário da Organização das Cooperativas Brasileiras, João Prieto, ressaltou que a entidade havia solicitado ao governo que as linhas de crédito do PRONAF subissem para cerca de 90 bilhões de reais. No contexto do programa Mais Alimentos, o limite para a compra de máquinas e equipamentos menores foi ampliado de 50 mil para 100 mil reais, com a manutenção da taxa de juros de 2,5%. Para máquinas maiores de até 250 mil reais, a taxa de juros é de 5%. O governo também deve anunciar o decreto do Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, o PRONARA, com o objetivo de fomentar práticas agrícolas mais seguras, resilientes e mais saudáveis também. Em nota, o Ministério da Agricultura diz que o programa prevê ações integradas de pesquisa científica, monitoramento de resíduos e defensivos em alimentos e também no ambiente, fortalecimento da assistência técnica e extensão rural. Para fomentar e fortalecer o agro brasileiro, o governo lança hoje, então, também o Plano Safra 2025-2026, com recursos da ordem de 516 bilhões e 200 milhões de reais para a chamada agricultura empresarial. O valor representa um acréscimo de 8 bilhões em relação à temporada passada. A cerimônia de lançamento está sendo realizada agora no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula e também do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana, leve subidinha de 0,11%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,439. O dólar para venda, R$ 5,440.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de julho. Em sua última sessão antes do recesso de meio do ano, Câmara Municipal discutiu a implementação do Programa Municipal Permanente de Combate ao Racismo nas Escolas. Sessões agora só em agosto, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, sim. A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon realizou ontem, dia 30, a última sessão ordinária antes do recesso legislativo do mês de julho, segundo previsto no regimento interno. O expediente dos servidores, de hoje até 1º de agosto, será em turno único das 7 às 13 horas. Também conforme previsto no regimento interno, o ato da mesa determina que durante o mesmo período ficam suspensos os prazos de todos os projetos de lei em trâmite nas comissões permanentes. O retorno das sessões ordinárias semanais acontecerá em 4 de agosto. Na sessão de ontem, e por maioria de votos, requerimento do vereador Fernando Negre, sugerindo ao governo rondonense a implementação do Programa Municipal Permanente de Combate ao Racismo nas Escolas. A proposta será encaminhada ao prefeito Adriano Bax em forma de sugestão, acompanhada de uma minuta de projeto de lei, pois envolve a criação de estrutura administrativa vinculada à Secretaria de Educação, o que exige iniciativa do Poder Executivo. Conforme o autor da matéria, o programa tem como objetivo promover o respeito à diversidade étnico-racial, combater o racismo e valorizar as contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros no ambiente escolar. Entre as ações previstas estão a formação de educadores, atividades pedagógicas e a criação de uma equipe multidisciplinar de educação para a diversidade étnico-racial. Segundo Fernando Negre, a sugestão de criação do programa partiu do movimento étnico-racial Nagô, Moerã, fundado em Marechal Cândido Rondon em 2008. O Moerã tem o objetivo de promover ações educacionais e culturais para dar visibilidade à população negra, além de conscientizar e inserir a cultura africana no município. O requerimento teve aprovação da maioria dos vereadores com voto contrário da vereadora Tânia Maion. Ao justificar o voto, ela afirmou que a proposta já é contemplada por legislação federal, incluindo o Estatuto da Igualdade Racial, o que pode gerar redundância de leis.
E a Secretaria de Educação de Mercedes concluiu a segunda etapa da entrega de notebooks a todos os professores efetivos da rede municipal de ensino, conforme destaca a secretária de Educação daquele município, Jussiane Brum.
A distribuição dos notebooks para os professores já fazia parte do nosso planejamento de estudos e deu certo para a gente consolidar ele logo a primeira etapa no início do ano. Está organizado para nós entregarmos para todos os professores efetivos da rede municipal. A primeira etapa foi agora distribuído, se eu não me engano, 33 notebooks. E a segunda etapa será entregue agora logo em breve, estamos finalizando alguns processos. E é para isso, o notebook ele vem para um suporte tecnológico dentro das escolas, também para o professor que precisa algum suporte na sua casa, no seu ambiente também de casa. A gente sabe que hoje em dia tudo gira em torno da tecnologia, são para plataformas educacionais. Hoje nós temos o sistema de ensino que também vem com um suporte muito grande e precisando desse aparelho para dar esse suporte para o professor. São formações, a gente sabe que cada dia tem mais buscas e também mais necessidades. Então nós, enquanto Secretaria de Educação, enquanto gestão, precisamos dar o suporte para os nossos profissionais executarem o trabalho com qualidade. Todas as nossas escolas têm laboratórios de informática e nós implementamos para as nossas escolas de ensino fundamental dois laboratórios móveis. São notebooks que vão para a sala de aula. Os professores podem utilizar como um recurso a mais dentro das aulas para os alunos poderem utilizarem esse equipamento também em sala de aula. E temos sim, faz parte dos nossos planos, a distribuição de tablets para os nossos alunos também no decorrer dessa gestão, para a gente poder trabalhar essas novas tecnologias que estão hoje incluídas dentro da BNCC. Não é para fins somente de telas, e sim como um suporte pedagógico, como um recurso pedagógico, trabalhando as tecnologias como um mecanismo de estudo mesmo.
E com o objetivo de fortalecer as habilidades de negociação, geração de novos negócios, expansão de rede de contatos entre empresários, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, em parceria ao ponto de atendimento ao empreendedor do Sebrae, promove mais uma edição da Rodada de Negócios. O evento acontece no dia 9 de julho, quarta-feira, no auditório da Cimacar, com recepção às 19 horas, início da rodada às 19 horas e 30 minutos. Trata-se de uma excelente oportunidade para ampliar a rede de contatos, gerar parcerias estratégicas e fortalecer os negócios. A proposta de rodada de negócios é criar um ambiente propício ao networking estruturado, onde cada empresário terá a oportunidade de apresentar os seus produtos e serviços a diversos potenciais parceiros e clientes em um curto período de tempo. O evento é gratuito, porém, as vagas são limitadas a uma empresa de cada segmento. E agora é o momento de falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. E a disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador segue nesta terça-feira com o segundo jogo de ida da fase semifinal. É isso, Guilherme Heisen. Boa tarde.
É isso. Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A partir das 7h30 da noite, no estádio Valdir Schneider, nós teremos o confronto entre Sport Clube Guarani, DPF, Avi Truck Center, contra Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avi Sultelas e Equipamentos. As duas equipes chegam embaladas por boas campanhas. O Guarani eliminou a Semar na fase anterior e busca chegar à final pelo segundo ano consecutivo. Do outro lado, o Aimoré fez a melhor campanha da primeira fase, com 5 vitórias e um empate, e tenta voltar à decisão após boas participações nos últimos campeonatos. Lembrando que no último domingo, a ABB largou na frente ao vencer o Sport Clube São Remo, base viu por 2-0 fora de casa, no primeiro duelo da outra semifinal. Os jogos de volta estão marcados para o dia 5 e 6 de julho.
Guilherme, e o Fluminense e o Al-Hilal serão adversários nas quartas de final da Copa do Mundo de Clube da FIFA. Ontem foi o dia da zebra.
É isso mesmo, João Marcos. A equipe saudita que venceu o Manchester City por 4-3 na prorrogação nesta segunda-feira pelas oitavas de final em Orlando, na Flórida. O duelo entre Al-Hilal e Fluminense, que eliminou a Inter de Milão mais cedo, está marcado para sexta-feira, 16h, novamente em Orlando. Nesta terça-feira, nós teremos dois jogos encerrando as oitavas de final do Mundial. Às 16h, em Miami, o Real Madrid enfrenta a Juventus. 22h em Atlanta, Borussia Dortmund contra o Monterrey.
Fechando o nosso segundo bloco, de volta, Adriel Marcelo nos traz informações sobre as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 112. Milho saca 60 quilos, R$ 46. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias nesta terça-feira, primeiro mês de julho. E a Polícia Federal de Cascavel, em atuação conjunta com o GAECO, Núcleo Regional de Foz do Iguaçu, deflagrou na manhã de hoje a Operação Flouting, que resultou na prisão de um suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O indivíduo é investigado por crime de lavagem de dinheiro oriundo da prática do tráfico de drogas. A ação integra uma série de operações realizadas pela Polícia Federal com o objetivo de desarticular as redes de apoio financeiro e logístico de facções criminosas que atuam na região de fronteira, área considerada estratégica para o tráfico internacional de drogas e o contrabando de armas. De acordo com as investigações, o suspeito mantinha um esquema sofisticado de movimentação financeira, empregando laranjas e empresas de fachada para aquisição de bens de alto valor, em especial, propriedades de luxo no litoral catarinense. E entramos no mês de julho, mês da festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Os preparativos agora, Michael Bicker, ficam mais intensos? Como é que estão os trabalhos por parte da CCO da Expo Rondon 2025? Boa tarde, Michael.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Isso mesmo, o ritmo está bastante acelerado quando o assunto é organização da Expo Rondon 2025. À frente dos trabalhos, secretário de Gestão de Governo, Gilmar Datei, né, que nas últimas semanas tem participado intensamente das subcomissões, cada uma cuida de um setor específico quando o assunto é festa no município de Marechal Cândido Rondon. Destaques: ampliação do número de bois. Nessa edição serão assados 50 bois inteiros para o dia 27 de julho. O Parque de Exposições, João Marcos, recebeu várias melhorias, incluindo recapeamento de todas as vias, instalação de pavers, pintura de meio fio, galerias e melhorias no esgoto. Outra novidade, um espaço kids com brinquedos, com monitores, para os pais poderem curtir a festa enquanto os filhos se divertem e ficam bem cuidados. 7 shows nacionais farão parte e, é claro, tem muitos outros assuntos, mas quem participa com a gente é o coordenador da CCO, Gilmar Datei.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Estamos entrando no mês de julho, mês da nossa festa do município. Festa essa que é tão esperada por todos nós. Dizer aqui que estamos trabalhando muito para que tudo aconteça da melhor forma para receber os nossos convidados. Parque, muitas melhorias, como principalmente o recapeamento de todas as vias, pavers, pinturas, meio fio, galerias, também esgoto e algumas ampliações que já estão sendo finalizadas para que tudo aconteça da melhor forma, para que nossos visitantes se sintam à vontade neste grande evento. Esse ano teremos 50 bois assados inteiro. Teremos este ano uma novidade interessante para as nossas crianças. Além do parque de diversões, este ano teremos dentro do parque um espaço kids que atenderá nossas crianças todos os dias da festa, com muitas brincadeiras, brinquedos, personagens culturais. Enquanto que os pais descansam, as crianças podem estar brincando, vamos ter pessoas acompanhando. Uma novidade realmente muito bacana para este ano. Falando aqui um pouco sobre os shows da Expo, serão 7 shows que atenderão aí todos os gostos e gêneros musicais da nossa população. Lembrar que a Semar continua comercializando os ingressos e um aviso importante aqui que essa semana, ou seja, até sábado, dia 5, ainda serão vendidos os ingressos casados, ou seja, camarote ou bistrô, para todas as noites. E a partir do dia 7, segunda-feira, então serão comercializados os ingressos de bistrôs e camarotes por noite, individual. Então, quem ainda não adquiriu, corra e aproveite. A Semar lembra que no sábado, dia 5, atenderá plantão até às 18 horas. Ainda sobre os ingressos, informamos que também temos os ingressos solidários, né? Que custa R$40, mais 5 quilos de alimentos, e você pode estar assistindo aos 7 shows por este valor. E também ainda temos também os ingressos disponíveis na área VIP, junto à Semar, no Parque de Exposições. Dizer que a administração este ano lançou a promoção Você no Camarim. Nesta promoção você poderá estar participando dos sorteios para acessar o camarim do seu artista preferido. Serão 2 pulseiras individual por artista. Para concorrer, essa promoção é muito fácil, basta acessar a página @ExpoRondonOficial2025 no Instagram. Qualquer dúvida sobre esta promoção e ingressos e tudo o que se relaciona à festa do município, vocês podem estar procurando na página ExpoRondonOficial2025 e todas as informações você lá irá encontrar. Quero aqui, de uma forma muito especial, deixar meu agradecimento ao prefeito Bax e ao vice Sauer, a Proen, toda a comissão organizadora, a CCO, a Simacar, parceiros e amigos, enfim, todos envolvidos nesse grandioso evento. São muitas pessoas que se envolvem, se dedicam, e para que a festa seja um sucesso. Essa festa é um presente para toda a população rondonense, para todos os visitantes. Fazer mais uma vez aqui, deixar o convite para toda a população para que venham prestigiar e participar da nossa festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon.
Marco, e a programação da Casa Cultural para Expo Rondon deste ano já está definida?
Sim, João Marcos, já está definida. Inclusive, foi anunciada ontem por parte da Prefeitura, por parte da Proen, CCO, né, de toda a organização da festa dos 65 anos. Mais uma vez, a Casa Cultural será palco de talentos locais e regionais. Claro, numa diversidade de estilos. O vice-prefeito Vanderlei Sauer, hoje, atua interinamente como secretário de Cultura. Anunciou ontem, na quinta-feira, dia 24 de julho, primeiro dia da festa, o destaque será para artistas do gênero sertanejo. Na sexta-feira e no sábado, o palco será tomado por bandas de rock e pop rock. Encerrando a programação no domingo, será dedicado às programações, apresentações culturais diversas, valorizando, é claro, o plural artístico do município e da região. Segundo Sauer, a proposta da Casa Cultural é fortalecer os talentos locais e proporcionar um espaço alternativo e gratuito dentro da Expo Rondon. A programação completa pode ser acessada no Instagram Expo Rondon _ oficial. Expo Rondon _ oficial, João Marcos.
De outra parte, Michael Bicker, muitos prestadores de serviço participam da Expo Rondon. São vários serviços explorados. Como é que fica a questão do funcionamento para quem quer explorar, por exemplo, estacionamento durante a festa dos 65 anos?
Bem lembrado, viu, João? Uma reunião importante hoje à noite para aquelas pessoas interessadas em explorar os espaços de estacionamento no entorno do Parque de Exposições por conta da festa dos 65 anos. A reunião hoje, às 19 horas, no auditório da Prefeitura, destinada então para essas pessoas, né? Para quem quer explorar estacionamentos. Na ocasião, hoje à noite, serão apresentados documentos necessários para solicitar o alvará de funcionamento e os prazos para o pagamento da taxa de autorização, que pode ter desconto de até 85%. Secretário de Fazenda Carmelo Daronchi ressalta que haverá fiscalização durante o evento por parte do setor de posturas da Prefeitura. Conforme Carmelo, quem não tiver o alvará no momento da fiscalização poderá regularizar a situação na hora, mas sem direito ao desconto, que pode chegar a 85%. Carmelo convida todos interessados para participar do encontro, lembrando que serão tratados pontos importantes para a regularização e funcionamento dos estacionamentos durante a festa do município. Atenção, então, quem quer explorar estacionamento durante a Expo, reunião hoje, 19 horas, no auditório da Prefeitura.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, primeiro mês de julho, ano de 2025. E o Colégio Luterano Rui Barbosa celebra 70 anos com um bolo gigante. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes. O Colégio Luterano Rui Barbosa, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Marechal Cândido Rondon, comemora hoje 7 décadas de história. Fundado em 1955, o colégio é reconhecido pela excelência em educação e pelo compromisso com valores éticos e cristãos. Para celebrar os 70 anos, a escola promoveu hoje um evento especial a partir das 9 horas da manhã em frente à sede localizada no centro de Marechal. Muitas autoridades estiveram presentes, como o prefeito e seu vice, o presidente da Câmara de Vereadores, vários vereadores, a mídia local, professores, alunos, colaboradores da instituição, pais e amigos da escola. O grande destaque da comemoração foi o bolo de 70 metros. Quem nos explica melhor é o diretor da instituição, Cleudimar Robertson Wolf.
Hoje é um dia mais do que especial, apesar de todo o frio que está fazendo, comemorando os 70 anos dessa entidade que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, e é algo maravilhoso, é uma oportunidade incrível que Deus está nos dando. Hoje o bolo, ele é meramente representativo. É claro que ele está delicioso, foi preparado com todo carinho pelas nossas funcionárias, que se dedicaram muito. Vou até mencionar elas aqui, a Ilurdiane, Yara e a Luana. Elas representam todas as outras pessoas envolvidas nessa tarefa, que não foi pequena. Mas, acima de tudo, a gratidão a Deus pelas pessoas que já se dedicaram para que a escola pudesse estar como está hoje, continuando, ajudando, transformando vidas em todos os aspectos, não apenas dentro, mas fora de sala de aula, com disciplina, com moral, com valor, com ética, com princípios, a base cristã, que é a essência da nossa escola, trabalhando com esporte, cultura, arte. Tudo isso é extremamente importante no desenvolvimento humano, e a nossa proposta é focar no indivíduo como um todo, né? Não apenas uma parte dele, mas trabalhar vários aspectos emocionais, psicológicos, tecnológicos, que são essenciais para uma sociedade hoje, diante dessas mudanças que nós vivemos todas, uma sociedade, eu diria, mais organizada no bom sentido da palavra. Uma sociedade com a qual a gente sonhou quando era criança, né? Diferente. Falei hoje um pouquinho, você ouviu, Vera, em relação à janela. No passado, as pessoas, né, eles olharam da janela para fora, né, imaginando como seria. Hoje nós estamos no que eles projetaram, sonharam. Essa é a realidade com a qual eles tinham sonhado. E hoje é nosso papel sonhar com o futuro e preparar uma vida melhor para as nossas crianças como um todo, para que o nosso município possa também se tornar cada vez mais próprio, mais próspero, evoluir em todos os aspectos, que a gente sinta cada vez mais orgulho, amor e carinho pela nossa cidade, que é um lugar maravilhoso, e que não apenas a nossa escola, né? Todas as escolas, elas estão aí para servir a comunidade, para ajudar no desenvolvimento. Mas hoje é a gratidão especial por essa escola, que foi plantado com esse objetivo, de ajudar a desenvolver a Vila General Rondon, que hoje é município de Marechal Cândido Rondon. Então, obrigado a Deus, acima de tudo, por todas as pessoas que já passaram, se dedicaram, e pelas que estão aí, que possamos cumprir com o nosso papel e fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas ainda.
E a onda de frio que avançou sobre o Paraná entre os dias 23 e 25 de junho acendeu o alerta para possíveis perdas nas lavouras de milho, trigo, hortaliças e pastagens. Como é que está a situação? Gladstone Pacheco, nosso homem do agronegócio. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. As baixas temperaturas atingiram cultivos em diferentes fases de desenvolvimento. Diante desse cenário, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná orienta os municípios atingidos a registrarem as ocorrências para acessar recursos. Nesse momento, é fundamental monitorar os impactos e buscar medidas para reduzir os prejuízos no campo. O coordenador técnico e econômico da FAEMP, Jeffrey Albers, comenta a respeito.
Algumas culturas ainda sensíveis, né? O milho, o trigo, muitas hortaliças. Na região do Norte Pioneiro pegou um pouco do café, inclusive. O Departamento de Economia Rural está fazendo os levantamentos a campo, mas com conversas em algumas cooperativas, alguns produtores, a gente tem perdas expressivas aí na casa de 25% a 30%. E isso deve impactar muito para o produtor rural, porque quando a gente fala em 30%, a gente tem uma média estadual, mas alguns produtores tiveram perdas de 100% na sua lavoura. O milho, muito, dependendo da fase de desenvolvimento da planta, ela é muito sensível. E aí isso se soma às dificuldades que os produtores já vêm enfrentando de safras anteriores, nessa questão de renegociação de dívidas, de renegociação com fornecedores de insumos. Então não é um problema pontual só de agora, ele vem ainda carreado de anos anteriores.
Né? Aqui na microrregião de Marechal Rondon a gente observa, Jeffrey, que houve um impacto inicial da seca prolongada, no entanto a chuva voltou, deu uma recuperada em muitas áreas agricultáveis. Até que ponto o milho é forte para resistir a essas intempéries?
É uma situação bastante delicada, né? O produtor rural, ele é um herói, né? De enfrentar ano após ano, tendo perdas, ele ainda assim planta e fica à mercê do clima, né? A indústria a céu aberto, como nós dizemos, e o clima, a gente não tem controle sobre ele. E aí que vem a importância do seguro, que nós falamos agora há pouco, que é uma forma do produtor ter alguma garantia quando ele tem perdas. Então, tem que existir um casamento entre financiamento, produção e seguro, para que o produtor tenha uma certa estabilidade, mesmo tendo perdas. Mas, sem dúvida, o produtor continua sendo o herói que mantém o Brasil de pé.
Gladstone, está acontecendo desde amanhã de hoje, nas dependências do CTG Tertúlio do Paraná, aqui em Marechal Rondon, uma das etapas do Encontro Regional de Líderes Rurais. O que vem a ser este evento?
João Marcos, é um evento importante que visa fortalecer a representatividade do agroestadual. 300 produtores e produtoras ocupam todas as vagas disponibilizadas para o evento, representando 15 sindicatos rurais espalhados pela região oeste do estado. Nesse momento está sendo servido almoço no CTG Tertúlio do Paraná. A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, criado pelo Sistema FAEP, com o objetivo de desenvolver os sindicatos rurais do estado, visando a sustentabilidade econômica dessas entidades por meio de diversas ações, como consultoria administrativa, treinamentos, formação de líderes, entre outras. O presidente interino da Federação da Agricultura do Paraná, Ágide Eduardo Menichetti, avalia as etapas já realizadas e comenta conta sobre o evento em Marechal Cândido Rondon.
Ah, os eventos estão sendo um sucesso em todas as regiões que nós estamos passando, estamos tendo um grande número de participantes. O que está nos surpreendendo muito é que mais de 60% desses participantes são novos participantes, aderentes ao sistema sindical, participativos nos sindicatos. Isso mostra justamente um dos pilares desse nosso programa, que é a transformação. Mostrar que a transformação, o protagonismo e a liderança está dentro de cada um de nós e basta nós fazermos a diferença. Então, nossa expectativa aqui para a região de Marechal Cândido Rondon é das melhores possíveis. Imaginamos ser a casa cheia com vários participantes novos também, para mostrar aí a importância do sistema sindical, do fortalecimento da nossa classe. Nós unidos podemos fazer a diferença e a transformação para a agropecuária dos nossos municípios, podemos fazer a diferença dentro dos nossos municípios, estando sempre alinhados, em conjuntos, atendendo todas as demandas aí que tem dos nossos produtores, dentro dos nossos sindicatos. E uma coisa que eu sempre falo e vou deixar aqui mais uma vez registrado: você, produtor rural, que ainda não participa do seu sindicato, venha fazer parte desse movimento, venha ao seu sindicato ver o que ele realmente faz, venha ver o que a Federação da Agricultura e o Sistema FEP faz em prol do produtor rural, dos municípios, dos sindicatos, para a gente cada vez estarmos mais unidos, mais fortes e consolidados.
Para o Jornal Panorama, Regis Guerreiro.
E na noite desta segunda-feira, a Federação da Agricultura do Paraná reuniu dirigentes dos 15 sindicatos rurais que estão sendo representados no evento de hoje, no CTG Tertúlia do Paraná. E detalhes a respeito dessa reunião preparatória, também quem nos traz é Gladstone Pacheco.
O jantar de confraternização, João Marcos, aconteceu na churrascaria Três Passos, ocasião em que os presidentes dos sindicatos rurais foram homenageados pelos 60 anos da FAEP. Marcaram presença no acontecimento o presidente da federação, Ágid Eduardo Meneghetti, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, o presidente e vice do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla e Sérvio Mengarda, respectivamente, entre outras lideranças do agronegócio regional. Em entrevista à Rádio Difusora do Paraná, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, discorreu sobre algumas conquistas do colegiado.
Veja, acho que, graças a Deus, nós nunca não fomos derrotados, né? Nós temos trabalhado muito forte, derrubamos o IAF, vamos derrubar a medida provisória que está taxando as LCAs, resolvemos muitas questões dos produtores, principalmente aqui da região oeste, como a questão da ratificação dos imóveis de fronteira, ganhamos prazo em relação a isso, estamos resolvendo com muita negociação, com muita articulação, a questão fundiária das terras indígenas, uma briga enorme que a gente tem participado, tentando mediar e achar soluções para os nossos produtores. Temos trabalhado muito fortemente no financiamento da safra através de criação de novas figuras para efetivamente poder financiar a safra, como é o caso do Fiagro. Derrotamos o governo mais uma vez, derrubando os vetos em relação aos Fiagros, ou seja, a gente tem trabalhado muito e entregado bastante coisa positiva para o nosso agro.
O INCRA já começou a fazer o levantamento das áreas de fronteira para fins de aldeamentos indígenas, deputado. Tem como segurar, colocar um freio nessa situação?
Eu continuo dizendo que isso é especulação imobiliária por parte da Itaipu, movimento político estritamente. Vamos a todas as medidas políticas e judiciais para evitar prejuízo aos produtores.
Como é que está a frente no geral? A bancada do agro continua firme e forte?
Firme, forte, coesa e trabalhando muito em prol do Brasil.
Questão ano que vem, ano eleitoral, pode comprometer alguma coisa? Há dificuldades de encaminhamentos? Como é que o senhor observa?
Não, o ano eleitoral fica mais curto, né? A partir de abril, as coisas começam a diminuir o ritmo em Brasília e a gente precisa vencer as coisas no primeiro semestre. Então, estamos todos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Meu mandato vai até o final de 2026 na Frente Parlamentar da Agropecuária e nós vamos continuar entregando resultados.